Dama do Peixoto. A Dama do Peixoto é um filme do Douglas Soares, em parceria com Alan Ribeiro. Os dois construíram um documentário que trabalha uma senhora que vive nesse lugar, no Peixoto, ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. Só que nós sabemos desta senhora somente o que os outros falam e comentam sobre ela. Os cineastas colocam a câmera parada e ora ela comunica o que está acontecendo naquelas imediações e pelos comentários das pessoas que frequentam aquela praça, nós temos ideia de quem é essa Dama do Peixoto. Uma obra muito bonita, inspirada, com lições importantes para dias como os nossos, nos quais algumas pessoas somente se reconhecem naquilo que são através da voz dos outros, através da recomendação de uma sociedade, dos elementos externos a elas, e ficam reféns disso, algumas. Outras aprendem os elementos de mediação, os elementos de traslados e outros fatores. Junto com a Dama do Peixoto, nós veremos duas obras. Temos uma obra muito bonita do Manuel Bandeira, nosso querido poeta do Recife. Um trabalho no qual Manuel Bandeira faz trocadilhos existenciais. Do sino como anunciação, do sino como representação, do sino que confirma, do sino que recua, do sino que silencia, e da participação nesses trocadilhos existenciais daquilo que fazemos com as nossas vidas, a vida, a morte. Um belíssimo trabalho. Mais um, né? O Manuel Bandeira. E uma obra rara, uma obra do pensador, do filósofo, do escritor, um dos mais importantes escritores da Europa do último século, que é o italiano Primo Levi. Primo Levi passou 11 anos em Auschwitz e ele escreve. Um dos precursores daquele tipo de obra. Ele escreve prodigiosa obra, É Isso o Nome, também A Trégua, duas obras que rapidamente contaram de uma maneira rara, profunda e muito delicada que houve em parte da Europa. Mas o Primo Levi, ao longo da vida, ele também, principalmente nos últimos anos, antes do desfecho trágico, ele escreveu poemas. Não foram muitos, porém significativos poemas do Primo Levi, que, em 1970, eles alcançam uma publicação e, mais uma vez, que eles escritor, pensador notável de A Trégua, de É Isto o Nome, traz páginas de grande significado, de um homem que viu sua vida devastada, que consegue, ao sair dos campos nazistas, ele consegue retomar parte de sua vida e faz uma reaproximação com elementos internos importantíssimos para ele, resgates. Esses poemas mostram desde um desespero aberto até alguém que aprende a delicadeza das asas de uma borboleta, a delicadeza das nuvens, na sobreposição ao sol, das estrelas acima de todos, da vida, da espiritualidade, da profundidade da alma humana. Primo Levi faz tudo isso com poucos poemas. E nesta obra, Mil Sóis, ele nos mostra um pouco. Os poemas, eu tenho em mãos uma edição bilíngue, italiano e português, e cada poema vem com uma datação, além de algumas notas de rodapé que recomendo, dadas as pertinências. Ele usa alguns termos em hebraico, alguns termos em ídish, que é a língua que os judeus que viviam na Europa passaram a utilizar muito, não é? O ídish. E então ele traz alguns elementos e nas notas de rodapé nós entendemos as alusões às questões que ele coloca. Muito bem, vamos começar imediatamente com o próprio Primo Levi. Em fevereiro de 1944, ele traz o seguinte poema. Eu queria acreditar em algo além da morte, além. Além da morte que a desfez. Eu queria poder dizer para a força com que outrora desejamos, nós, já submersos, poder mais uma vez juntos caminhar livremente sobre o solo. Primo Levi desloca os elementos acústicos existenciais, afasta dele, afasta e de lá deixa que estes mesmos elementos retornem iluminando, hidratando sua existência. Ele faz isso de muitas formas. Há muitas páginas nesta obra que trazem o parecer dele quanto a isso através de animais. Ele tem uma grande facilidade em fazer isso. Ele conversa com pássaros, ele conversa com pequenos roedores, coloca-se no lugar deles, conversa com eles, faz elementos comparativos com o ser humano. Vamos aprofundar um pouco mais. Esse poema do Primo Levi, chamado Shamá, que é a palavra, né, sagrada primeira do judaísmo, do hebraico, Shamá significa escuta, ouça, preste atenção. Então ele como é o título do poema Shema, no hebraico. E ele escreve: Vós que viveis seguros em vossas casas aquecidas, vós que achais, voltando à noite, comida quente e faces amigas, considerai se isto é um homem que trabalha na lama, que não conhece paz, que luta por um naco de pão, que morre por um sim, por um não. Considerai se isto é uma mulher, sem cabelos, sem nome, sem mais força de recordar, vazios os olhos e frio o ventre, como uma rã no inverno. Meditai que isso aconteceu. Vos comando estas palavras, gravai-as em vossos corações, estando em casa, caminhando na rua, deitando, levantando. Repeti aos vossos filhos, ou que vossa casa então se desfaça, que a doença impeça, e que vossa prole, por conta disso, desvie o rosto de vós. Ele, o Primo Levi, associa aqui muito do que ele viveu durante os 11 meses que ele passou em Auschwitz e depois disso também, com esta, uma das mais profundas e importantes orações israelitas. E ele faz aqui várias citações e adaptações da oração judaica para esses preceitos que ele coloca aqui. Basicamente, o que ele está fazendo? Para entendermos o que o Primo Levi faz com esses poemas, esta obra apenas não será suficiente. Mas um recuo até a obra como é esse nome e a trégua, então, darão o contexto apropriado. Pois o que ele faz é, ao mesmo tempo, mostrar uma tragédia de um tempo, mas o sol que se levanta para além da tragédia de um tempo, para a luz que ilumina, para além das dores e o sofrimento de uma etapa. Ele faz isso não sem expor sua própria dor. A maneira como ele trabalhava, como ele elaborava isso, era falando de sua própria dor. Toda a trajetória desses poemas, que foram colocados aqui em ordem cronológica pelo editor, fazem o leitor perceber essas dimensões em torno do Primo Levi. Segunda-feira. Vejam a analogia que ele faz aqui com aqueles trens que cruzavam a Europa, levando milhares de pessoas para um destino trágico. O que é mais triste que um trem? Um trem que parte quando deve partir, que tem somente uma voz, que tem somente um caminho, nada é mais triste que um trem. Ou talvez um burro de carga que está preso entre duas barras. E um homem? Não é triste um homem? Se vive ele há muito em solidão? Se acha que o tempo terminou, um homem também é coisa triste. Janeiro de 1946. Nós voltaremos ao Primo Levi e esse difícil diálogo. Ele mesmo confessa, escreve que a poesia não era a primeira eleição dele, mas é que é pela poesia que ele conseguiu expressar essas coisas e a considerava como uma das ciências mais altas da alma humana. Já Manuel Bandeira, que tem uma outra trajetória existencial, viveu na nossa, numa das mais lindas capitais que nós temos no nosso país, lá no Nordeste, Recife. O Manuel Bandeira passou por outras questões muito diferentes e teve a oportunidade de respirar elementos muito distintos, muito distantes, aliás, do Primo Levi, não é? E Manuel Bandeira, aliás, nasceu várias décadas antes e num contexto muito diferente. E ele tem um trabalho sobre os sinos, de modo análogo ao que fez Primo Levi. O Manuel Bandeira faz o fator da anunciação, faz o fator de deslocar, como um ventríloco, seus elementos para fora, para além, para que de lá retornem a ele em conversação. Observem como ele faz isso, conversando sobre os sinos. Manuel Bandeira diz: sino de Belém, sino da paixão. Sino de Belém, sino da paixão. Alguns conhecem Manuel Bandeira. Ele faz com as palavras o movimento pendular do sino. Sino de Belém, sino da paixão. Até o som, os elementos semânticos, sintáticos, os fonemas. Ele agrupa de tal forma que, à medida que o leitor vai acompanhando e construindo na sua alma o sino, vê o próprio badalar do sino, comunicando, falando sobre esses elementos que ele coloca aqui. Daí a repetição que ele faz, para caracterizar bem o movimento pendular e outros. Sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino de Belém, pelos que ainda vêm. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Como se falasse com crianças, de maneira amorosa, cuidadosa. Ele faz embalar o sino para além da sua robustez, do seu significado, nas torres, nos campanários, sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate, bom, bom, bom. Sino do bom fim, por que choras assim? Sino de Belém, que graça ele tem. Sino de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão pela minha mãe. Sino da paixão pela minha irmã. Sino do bom fim, o que vai ser de mim? Manuel Bandeira, nessa conversação que ele faz, agora ele questiona, ele conversa com o sino, com os sons que chegam anunciando quem partiu, que é a hora da reunião dominical, quem está chegando desde as aldeias medievais, desde os tempos bíblicos, desde os ventos que sopram da Ásia, os sinos, as sinetas. Manuel Bandeira personifica. O sino já é alguém com quem ele pode, inclusive, conversar e dizer o que vai ser de mim. Pode falar com quem já foi. O sino ultrapassa essa dimensão. Lembrem, deslocou-se e foi. Mas há muitas outras formas de fazermos isso. Desses deslocamentos, enchendo de acústica o mundo, povoando de muitas coisas. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho desta obra inspirada e aliás, muito bem-vinda numa época como a nossa, pelas lições importantes que
traz. Ela nunca fala nada, né? Nas coisas que a gente pergunta. Eu sempre estou perguntando alguma coisa, mas ela sempre foge. Ela fala assim, ah, até logo, tá lindinha. E vai e sai, vai embora.
A minha inteligência começou a buscar e a procurar. Eu, inclusive, procurei saber o nome dela completo, porque pela minha profissão, eu ia dar uma busca para saber, sei lá, alguma coisa existe. Agora, o que, eu não sei.
Então ela se sente segura, é um ambiente que ela se sente segura.
É, porque é um lugar tranquilo, né? Não tem, não existe aqui o trânsito, ruído, buzinas, e as pessoas aqui se conhecem. Então, não se conhece como de, assim, a fundo, mas os personagens que frequentam o dia a dia da praça nós conhecemos. Os cachorros, os donos dos cachorros, a gente sabe quem é quem.
Ela anda só de salto alto, cabelos pintados, unhas feitas, maquiada. Ela tomou conta de um cachorrinho que uma amiga nossa pegou, ficou com o cachorro 2 dias, mas como ela não tem casa, não tinha nada, ela deu para essa minha amiga.
A gente senta na praça, conversa, e quando eu vou para casa, eu fico pensando, puxa, uma mulher tão bonita, né? Quantas mulheres que gastam tanto dinheiro com plástica, com visual, cosméticos, e essa mulher que vive ao relento, né? As adversidades do sol, da noite, do frio, consegue manter essa saúde que ela tem, né?
Esparramam as vozes. Observem que algumas dessas vozes que aparentemente percorrem os elementos que usualmente estão fora do alcance de nossas vidas, são comentários, lembranças, falas de pessoas com quem tivemos contato, de movimentos, de trabalhos que deixamos pelos lugares. Essas vozes todas, os cineastas fazem sobreposição com elas, colocam umas em relação a outras. Às vezes elas colidem, parecem falar ao mesmo tempo. Ao fazer assim, e colocar dessas diferentes dimensões, e ainda mostrar a reação da pessoa, a dama do Peixoto, a quem essas vozes são dirigidas, que às vezes ignora tudo isso, às vezes tem uma ideia de tudo isso. Os cineastas mostram uma partição da nossa existência, que por vezes passa invisível. Muitos não se dão conta do alcance, da propriedade, da pertinência disso. Talvez trocando certos objetos isso se torne mais visível. Você passou em um lugar e plantou uma árvore. Muitos anos depois, ao passar por ali de novo, precisando descansar um pouco, ter um pouco de sombra, encontrou essa mesma árvore, agora grande, frondosa, com um pequeno banco, onde você pode descansar e talvez nem relacione mais as coisas. Este é apenas um exemplo muito singelo do alcance destas vozes que se esparramam, dessas sementes que se esparramam para vários lugares, que conversam, que trocam e que às vezes retornam. É, aliás, o que o Manuel Bandeira e o Primo Levi, cada um a sua maneira, está fazendo. Isso que os próprios cineastas nos mostram. Vejam, por exemplo, em outra parte, quando o Primo Levi aprofunda certas questões. Ele inicia essa parte toda fazendo uma pergunta. Quantos são os seus dias? Quase todas essas reflexões que ele aqui lança, ele teve nos 11 meses que ele esteve no campo de Auschwitz. Sobreviveu ao campo para poder falar, mas ele não daria essa palavra. Ele usou muitas outras. Então ele coloca muitos desses elementos, como esta. Quantos são os seus dias? Aquelas pessoas que lá estavam achavam que não haveria um amanhã. Não poderia haver, diante de tudo que estavam presenciando. No entanto, a cada colocação dessa, o Primo Levi faz conversar com esses elementos que estão por todos os lugares, pessoas, contextos, fé, mostrando que aquilo que se passava era uma parte de uma série de eventos. E não é porque ali estava a sílaba tônica, ou que parecia ser, não é por isso que ali estaria a decisão de todas as coisas. Como de fato, muitas vezes não esteve. Então, depois de fazer essa pergunta e discorrer sobre ela, ele escreve: quantos são os seus dias até que se cumpra o que foi dito? Até que a sua força se desfaça, até que você mesmo se acabe. Não com um baque, mas com um silêncio, como em novembro as árvores se despem, como se encontra parado um relógio. Até na finitude, Primo Levi mostra elementos da transcendência. Até naquilo que termina, acaba. Ele vê um novo começo. Observem o que ele escreve nesta parte, em 10 de setembro de 1964. Feliz é o homem que alcançou o porto, que deixa atrás de si mares e tormentas, cujos sonhos estão mortos ou jamais nasceram, e se senta e bebe na taberna, perto da lareira. Feliz o homem, e está em paz, como uma chama extinta. Feliz o homem que depôs a carga e limpou a fronte como areia de estuário e repousa à beira do caminho. Não teme, nem espera, nem aguarda, mas olha fixo o sol que se põe. Interessante como alguns elementos nos textos do Levi surgem, ressurgem, como a luz por mais escuro que esteja, onde não se poder ver nada, surgirá de algum lugar a luz. E às vezes ela é tamanha. Nessa outra parte, a em que ele escreveu em 28 de dezembro de 1974. Ele fala sobre a despedida. Observem-se o que ele vai colocar agora. Não está intimamente ligado com tudo que vimos até aqui do Primo Levi. É quase uma linha de continuidade sempre. Ele mostra a dor, ele mostra o desespero, lança uma questão existencial de grande envergadura para os seus dias, que faz a apreensão de quem lê. E então ele sugere que nós possamos escolher outras coisas, que outras coisas possam nos escolher. Despedida. Ficou tarde, meus caros. Por isso, não vou aceitar pão ou vinho de vocês. Somente umas horas de silêncio. As histórias de Pedro, o pescador, o perfume de musgo deste lago, o cheiro antigo dos sarmentos queimados, o grasnido, falastrão das gaivotas, o ouro grátis, dos líquens, com as telhas, e uma cama para dormir sozinho. Em troca, lhes deixarei versos nebesh, como estes. Ele usou um termo do Yiddish, que quer dizer algo bobo, fútil, feitos para serem lidos por 5 ou 7 leitores. Depois, seguiremos, mas cada um por si, pois, como eu disse, ficou tarde. Se ficou tarde, se não há caminho, não sou paradoxal o que ele diz, e depois seguiremos, mas cada um por si. O Primo Levi, mesmo nos momentos mais delicados, parece convidar para essas aberturas, para esses elementos. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais um trecho da obra A Dama do Colchão.
Isso eu sei para essa moça que conhece ela há 30 anos.
Eu acho que para mim ela foi euromoça.
Ela viajou muito, ela viajou
Eu estive pensando e observando, aí eu montei uma história maluca na minha cabeça.
Eu acho que ela foi modelo, né?
Bom, essa mulher foi uma mulher muito bonita um dia, mas de tanto voar, que ela carrega, ela arrasta uma mala com, assim, com uma atitude de uma profissional, de uma euromoça, que está indo por um grande aeroporto da vida. Eu falei, essa mulher deve ter voado tanto
pelo
mundo.
Será que essa mulher sofreu um trauma?
Que não teve tempo de criar laços afetivos com ninguém. Todo dia a gente vai estar num lugar diferente.
Porque ela ganha roupa.
Ela escolheu o que fica voando.
Ela tem as dela, mas ela ganha. Ela seleciona o que ela ganha.
Do espaço.
Se ela não gostar, ela não usa.
Espiritual dela, afetivo, ela continua voando.
Nada, ela não fala nada. O máximo que ela faz é pedir o cigarro. Como eu parei de fumar?
As unhas, ela pinta as unhas muito bem. Ela
uma coisa, eu só queria uma pergunta. Que ela me respondesse só uma. Aonde é que ela toma banho e se arruma?
O que levou ela a estar nesse lugar, nesse momento?
Se ela me respondesse.
É muito diferente de quando você vai à casa de um amigo seu e ele conduz você até uma parede e mostra um belo diploma de um doutoramento que ele concluiu e então puxa do celular fotos mostrando os estudos e um elogio que um professor fez a ele e de uma linda casa que então ele comprou junto ao mar, naquela localidade, para lá montar um escritório de engenharia, de advocacia, de algo, uma clínica médica, etc. E então os comentários que a população e outras pessoas é muito diferente. Essas vozes, elas podem falar a ponto de encontrar eco. E essas vozes, elas se dirigem de fato a esta mulher. Estes que falam, estão falando de fato de uma pessoa que todo dia escolheu aquela praça para sentar e ficar algum tempo ali e então tomar seu caminho? É dela que eles estão falando? Ou eles estão mostrando através dela coisas que são deles e que a ela muito pouco diz respeito? Talvez uma coisa ou outra. Há como se ter cuidado, seletividade com estas vozes, com essas considerações que se sobrepõem e que podem, em alguns casos, esmagar uma pessoa. Alguns, diante disso, podem se sentir indignos podem se sentir deslocados, não aceitos. Essas vozes têm tamanha força? Quando elas têm? De que modo elas têm? O que podemos aprender a respeito disso, filosoficamente falando? O Manuel Bandeira faz um registro belíssimo, fazendo a analogia disso que tratamos com os sinos. Na parte avançada da obra dele, ele prossegue conversando agora profundamente com esses sinos. Manuel Bandeira escreve: Sinos de Belém, como soa bem. Sinos de Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão. Por favor, observem o cuidado que o Manuel Bandeira teve na construção desta obra. O Manuel Bandeira é muito cuidadoso. Quando ele faz repicar o sino, bem, 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 outras coisas, observem o que ele coloca como som do repicar, do rebater, do fazer soar. Bem, bem, bem. Sino da paixão. O meu pai? Não, não. Sino da paixão. Bate. Bom, bom, bom. Sino do Bofim. Baterás por mim? Sino do Bofim. Baterás por mim? Considerem a personificação do que ele fala. Você não pergunta ao sino se o sino vai bater por você. Você pergunta. Alguém vai lá, puxa uma corda e o sino bate, ele dobra e bate. É assim que funciona. Manuel Bandeira não pensa assim. Ele vai perguntar ao sino. Mas vejam bem, quem é o sino? Não é? Sino de Belém, sino da paixão, sino da paixão, pelo meu irmão. Sino da paixão, sino do Bonfim. Ai de mim, por mim, sino de Belém, que graça ele tem. Manuel Bandeira, nesta obra, ecoa de uma maneira amorosa, de uma maneira singela, o que outros autores buscaram fazer em outras latitudes, em outras longitudes, em outras questões existenciais. É o caso do Primo Levi. Primo Levi, muitas e muitas páginas à frente, o que ele faz então? Agora ele começa a deslocar isso e conversar de maneira amorosa, espiritualizada, profunda, com outras criaturas. Outras criaturas que assumem e muitas vezes ultrapassam a dimensão humana. Vamos ver como ele faz isso. É robusto o meu vizinho de casa, um castanheiro, na Avenida Rei Humberto. Tem minha idade, mas ele mais não parece. Abriga pardais e não tem vergonha, em abril, de expelir brotos, folhas. Flores frágeis em maio, em setembro, cachos. Espinhos, né? Cacho de espinhos, com lustrosas castanhas tânicas dentro. É um impostor, mas ingênuo. Quer fazer-se passar por êmulo em seu bravo irmão da montanha, senhor de frutos doces e fungos preciosos. Não vive bem. Pisam-lhe as raízes, as linhas 8 e 19 do bonde. A cada 5 minutos ele fica aturdido e cresce meio torto, como se quisesse ir embora dali. Ano a ano, sorve lentos venenos e do subsolo saturado de metano, embebido da urina dos cães, as rugas de sua cortiça se entopem com o pó cético das alamedas. Sob sua casca pendem crisálidas. Crisálidas mortas, que nunca serão borboletas. Todavia, Em seu tardo coração de madeira, sente e goza o tornar das estações. Se o Primo Levi agora expande a existência e faz considerar daquilo que ele compreende da existência para outras criaturas que, tais como ele, sofrem, encontram problemas, ultrapassam e que mesmo com suas mazelas não deixarão de dar flores, chorando não esquecerão de sorrir, morrendo não esquecerão de que estão vivas. Isso deu um alento e, para alguns estudiosos, talvez uma sobrevida à condição do Primo Levi. No dia 12 de julho de 1980, Primo Levi escreveu: "Tenha paciência, minha mulher tão fatigada. Tenha paciência com as coisas do mundo, com seus companheiros de viagem, eu inclusive. Uma vez que eu lhe coube, em sorte, aceite, após tantos anos, esses versos intratáveis. Pelo seu aniversário redondo, tenha paciência, minha mulher impaciente. Você tritura, macerada, esfolada. Você que se esfola um pouco a cada dia para que a carne viva e lhe doa mais. Já não é tempo de vivermos sós. Por favor, aceite estes 14 versos. São meu modo áspero de lhe dizer, querida, e que eu não estaria no mundo sem você." Poema que provavelmente ele deve ter escrito para a mãe dele, já cansada. E ele prossegue se deslocando para outros animais, para outros seres, humanos, não humanos, como quando ele conversa com uma topeira, ele conversa com muitos animais. "O que há de estranho? Eu não gostava do céu." Ele se desloca para o mundo da topeira, se torna ele topeira. E dali, ele faz o seu discurso. O que não deixem perder o fio da minha. O que o Primo Levi está fazendo? O que Manuel Bandeira está fazendo? O que os cineastas da obra, a Dama do Peixoto, estão fazendo? É esse divulgar dessas propagações de vozes, de elementos ao nosso redor, que podem se tornar ondas impiedosas se não soubermos lidar com esses elementos. Às vezes, mesmo lidando, podem se tornar muito difíceis, complexas. Daí o dilema e a condição do estudo em relação a elas. Pois muitas vezes a pessoa com discernimento pode fazer movimentos importantes de abrandar, de afastar, de conciliar e outros, quando possível. "Velha topeira, o que há de estranho? Eu não gostava do céu, então eu decidi viver só e no escuro." Lembrem a topeira falando que, pelas construções do Primo Levi: "Criei mãos boas para cavar, côncavas, aduncas, mais sensíveis e robustas. Agora eu navego em sono, imperceptível, sob os campos, onde nunca sinto calor, nem frio, nem vento, nem chuva, onde dia, noite, e onde os olhos já não me servem, escavo e encontro raízes suculentas, tubérculos, lenho úmido, hifas de fungos. E se uma pedra me bloqueia a via, a contorno, com esforço, mas sem pressa." Como quem escreve isso ao Primo Levi, vocês já sabem como isso vai evoluir, não é? Na vida, Primo Levi aprendeu com o sofrimento que passou que essas vozes dificilmente são homogêneas e que dentro delas há lugar para uma miríade, uma uma verdadeira poeira de estrelas. E, portanto, cuidado naquilo que vamos ouvir e como vamos ouvir. É um dos elementos cruciais em tudo isso. Como eu disse, ele se desloca para criaturas. Entre essas criaturas, uma singela ponte, que subitamente é algo mais do que uma singela ponte. Vejam como ele escreve em novembro de 1982. Não é como as outras pontes, que aguentam a nevasca dos séculos para que rebanhos rumem a pasto e água, ou gente em festa passe de ponto a ponto. Esta aqui é uma ponte muito diferente, que goza se você passa meio caminho e vasculha a profundeza e se pergunta se leva em conta viver amanhã. É surdamente viva e nunca tem paz. Talvez porque do aço da sua pilastra vaze algum veneno, um velho malefício que eu não descrevo. Ou talvez, como se narrava de noite, porque é fruto de um pacto funesto, por aqui jamais se verá a corrente espelhar tranquila os seus vãos, mas só as ondas crespas e vórtices. Por isso, lima a si mesmo em areia e estride pedra contra pedra e preme contra as margens para rachar a crosta da terra. Do que está falando o Primo Levi? Que essas considerações todas, essas milhares de vozes, milhares de sons e imagens que se aglomeram, se formam amálgamas, mosaicos, então se desfazem, formam outros e que nos habitam e que estão pelos nossos caminhos, por vezes tomam a suave face e o benefício de uma ponte com todo o seu significado. E então, Primo Levi, nem todas as pontes serão de fato pontes como a alma humana desenhou para ser. Um verdadeiro hino de advertência a muitas coisas em nossa época. Né? Ele também fala das flores, se coloca no lugar das flores, das pequenas plantas, como elas lidam. Ele se transforma num pequeno caracol e fala, nos fala como um caracol. Ele se desloca para dentro de uma partida de xadrez, para as próprias pedras diante de um tabuleiro. E nos coloca em situações muito, muito complexas. Porque o Primo Levi, ao personificar as pedras de um tabuleiro de xadrez, mira questões maiores, como, por exemplo, pedras que habitam sistemas econômicos, sistemas políticos, épocas, contextos os mais variados, e ele faz interrogações a respeito disso. Coisas que, por vezes, não sabemos que somos agentes importantes dessas construções. Observem quando ele fala sobre o xadrez. Então, você queria, em meio à partida, com a partida quase concluída, rever as regras do jogo? Sabe bem que não se pode enrocar sobre ameaça, ou até, se bem entendi, refazer as jogadas desde o início, você queria? Ora, você concordou com as regras ao se sentar em frente ao tabuleiro. Peça tocada, peça movida. Isso aqui é um jogo sério. Não admite acordos, confusões, contrabandos. Jogue. Jogue, que seu tempo é curto. Não ouve o tic-tac do relógio? E de resto, para que insistir? Para prever meus lances, é preciso mais perícia que a sua neste momento. Você sabia desde o início que eu sou mais forte. Junho de 1984. Esse eu sou mais forte, caso de Primo Levi, é a própria alma que vai ultrapassar, que vai continuar para além das nossas dificuldades. Assim acreditava ele. Curiosamente, essas dificuldades nos fazem, muitas vezes, cair, morrer, desistir. E mesmo assim, já estamos ultrapassando, ao fazer isso, as próprias dificuldades, pensava Primo Levi. Na parte final do trabalho, ele tem um poema, 2 de janeiro de 1987. Aqui, poucas semanas antes de falecer, da maneira trágica como tudo aconteceu e que foi, na ocasião em que houve, colocou toda a Itália, toda a comunidade em tristeza profunda pelo significado que esse homem trazia a eles. Alguém que desceu a abismos muito difíceis da vida humana e que soube o que aprendeu a ultrapassar isso e quis ensinar, quis partilhar isso com muitas pessoas. Muito tempo depois da morte dele, o Rabino, que era um de seus grandes amigos, achou por bem contar à comunidade o que havia acontecido de fato com o Primo Levi. O que foi mais uma tristeza. Mas muitos já compreendiam que, diante de tanto sofrimento, os caminhos para ele, entre todos os caminhos, não estava descartado o que ele escolheu. Então, nesse poema de janeiro de 1987, poucas semanas antes do final da vida do Primo Levi, ele escreve: continuarão correndo para o mar os rios indiferentes, ou a transbordar ruinosos os diques, obras antigas de homens tenazes. Continuarão as geleiras a crepitar consumindo o fundo, ou precipitando repentinas a extirpar a vida das árvores. Continuará o mar a debater-se cativo entre os continentes, sempre mais avaro do que a sua própria riqueza, e continuarão seu curso o sol, as estrelas, planetas e cometas, mesmo a terra, temerá as leis imutáveis da criação. Nós não. Nós, linhagem rebelde, de muito engenho e pouco siso, nós vamos destruir e corromper sempre mais depressa. Logo, logo, dilataremos o deserto, estaremos nas selvas da Amazônia, no coração vivo das nossas cidades, em nossos próprios corações. Quase um testamento deste que foi um dos importantes filósofos, pensadores, escritores da Itália. Diferente de Esperando Godot, de Samuel Beckett, os cineastas desta linda obra, Dama do Peixoto, nos apresentam a Dama do Peixoto. E para quem acompanhava o filme, ao se deparar com ela, com todas aquelas vozes, pode se questionar, mas nada tem a ver com ela. Ou alguma coisa pode ter a ver com ela. Mas agora com ela aqui, tudo ganha uma outra importância, porque ela pode desfazer ou confirmar ou fazer outros movimentos em torno de tudo isso. A apresentação que eles fazem, então, colocando diante de quem acompanhou toda a obra, é um momento de profunda reflexão, de contraste, de reflexão para um dos problemas importantes do nosso dia. Vou partilhar a tela com os senhores para que possam ver, então, a Dama do Peixoto.
Ela está aí.
Ela faz parte do cenário.
Ela vende o cigarro, ela ganha o cigarro.
Para mim é um mistério.
Ela vende o café, ela tem o café.
Acho que ela estava na Avenida Atlântica,
também fala, olha, dançando. Tem um cara que olhou para mim, conversou comigo, mas eu não acho o cara muito legal,
mas
não.
É isso que eu conheço.
Ela tem uma opinião própria do que ela quer. Ela sabe o que ela quer.
Daqui a pouco trabalha na minha porta.
Eu fico feliz, porque se alguém quiser interferir, não vai dar certo.
Ela está aí hoje?
Thank you.
show.
Fala, meu irmão.
Valeu.
Bom dia, minha joia.
Tudo bem, Augusto? Olha, estou filmando, hein?
Estou filmando o quê?
Olha ali.
Estou filmando o quê? Está filmando você? Isso aí é gente boa.
Augusto. Esse é o Douglas. Conhece o Douglas?